Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Quero falar neste dia um dos aspectos de como o espírito de nossa época foi repreendido pelo Espírito de Cristo, ou seja, como Jesus e o seu pensamento, seu ensino, sua prática, sua praxis, realmente vai contra aquilo que a sociedade, a época, o pensamento assumem como certo. É o famoso dado como certo, o famoso as coisas são assim e ninguém questiona. É o que a gente chama de ideologia. Pois é, Jesus se contrapõe, ele se opõe a esse pensamento. Um dos textos que começa a nossa pesquisa nesse assunto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 35 a 45. Quando se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Neste texto fundamental, Jesus mostra claramente que ele está recusando o espírito da época. O espírito da época é o espírito que os seus discípulos manifestam. A busca do poder, a busca da autoridade, a busca do privilégio, daquela posição de honra, daquele exercício das mordomias que vem da posição de comando. Mas Jesus disse não. Na verdade, Jesus faz um discurso crítico até, dizendo: olha, na sociedade comum é assim, mas entre vocês não é assim. Até porque a conversa de Jesus, quando eles perguntaram e pediram pelo primeiro lugar à direita e à esquerda, Jesus falou: como? Vocês estão entendendo o que significa está à minha direita e à minha esquerda? Vocês podem beber o cálice que vou beber? Pode receber o batismo que vou receber? E eles não entendiam do que Jesus se tratava, nem perguntaram o que Jesus está dizendo com aquilo. Eles simplesmente disseram: claro que podemos. Mas o batismo que Jesus ia receber era o batismo do sofrimento, da morte na cruz. O cálice que ele ia beber é aquele cálice do qual ele pediu ao Pai, pelo qual ele pediu ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Era aquele sofrimento todo. Então eles não entenderam que Jesus está dizendo que a glória dele como Salvador, como Senhor, ia ser atingida não por meio de privilégio, não por meio de um nepotismo que o pai dele o indicou, passou ele na frente dos outros concorrentes, não por meio de alguma manobra política ou de alguma competição da qual Jesus tomou qualquer vantagem. Não. A posição de honra de Jesus veio porque ele foi para a cruz, porque ele se rebaixou até uma morte horrorosa, e ele fez aquilo pela vontade de Deus, para remir outras pessoas, pelo serviço dos outros. Mas eles não entenderam, eles disseram: podemos. Então Jesus diz: olha, vocês vão receber esse cálice, esse batismo. Na verdade, historicamente, isso se concretizou mesmo. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer decapitado. E João foi o último dos apóstolos a morrer vivendo uma vida inteira de serviço ao Senhor e até no fim da sua vida, exilado em Patmos e perseguido pelo imperador romano. Mostrando que o que Jesus disse era verdade. O caminho do evangelho não é um caminho de privilégio, de adquirir poder, de exercer autoridade. Pelo contrário, é um caminho de serviço. E eles depois aprenderam isso. Mas nesse momento, eles representavam o espírito da sua época, que é igual ao espírito de nossa época. Espírito que quer poder, autoridade, quer posições de honra, quer ser servido e quer fazer pouco, mas quer receber muito. Então Jesus, no seu discurso, falou com eles, olha, Deus é que vai conceder esses lugares, não cabe a mim. Até o próprio Jesus tirou a sua própria posição que alguém daria de honra a ele. Ah, você pode escolher as pessoas que você vai honrar. Jesus disse não. Não cabe a mim, cabe ao Pai. Até nisto ele foi submisso a seu Pai. Mas os outros 10 discípulos, quando ouviram que os irmãos Tiago e João, chamados Boanerges, lembra? Eles eram muito agitados, muito violentos até, que eles tinham tomado essa iniciativa, ficaram bravos com eles, não por causa da iniciativa deles, mas porque eles tinham passado a perna nos outros, né? Eles tinham sido mais espertos, tá todo mundo querendo essa posição de honra. E eles foram, tinham cara de pau, tinham a coragem ou a falta de pudor para chegar lá e pedir para Jesus isso. Então, os 10 ficaram contra os 2, em pé de guerra. De novo, disputa de poder. De novo, pessoas buscando o seu interesse, cada um buscando tirar vantagem pessoal de uma situação. E de novo, Jesus reúne os discípulos e diz, olha, não é assim. E aí ele faz a crítica social no versículo 42. Os que são considerados governadores dos povos, e aí o considerados é uma palavra irônica, é uma palavra assim que Jesus mostra a sua crítica a um sistema de aparente cuidado. O mundo greco-romano não tinha nada de cuidado com as pessoas, eram exploradores. Os governantes só legislavam a favor das elites da época. E também, lógico, no próprio favor. Portanto, quando ele fala os que são considerados governadores dos povos têm no sob seu domínio, a palavra domínio significa que eles estão exercendo uma espécie de opressão sobre nós. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Então, é uma hierarquia. Tem os grandes maiorais, tem aqueles que nos governam e tem a gente aqui embaixo. Então, Jesus está dizendo que o sistema humano é um sistema de opressão mesmo. Normalmente, poucos governos, eu diria, não são opressores, poucos. A ideia de governo é de que seja, pelo menos a ideia moderna, né? Pelo menos a ideia moderna é que o governo seja para servir o povo. Mas na prática, pouquíssimos governos, eu posso dizer, estão mesmo a serviço do povo. E mesmo o serviço que eles fazem ao povo, geralmente é realizado depois de um excesso de corrupção, de um excesso de favorecimentos, de um excesso de outros interesses escusos que são obedecidos antes de realmente e finalmente se atender ao povo. De qualquer forma, esse é o mundo como é. E nós não podemos ficar dizendo que as coisas não são assim, porque são. O próprio Senhor Jesus disse que era. Mas o versículo 43 é que é interessante. Jesus fala, mas entre vós, meus discípulos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então Jesus disse, recusem o poder. Recusem essa postura de mandar. Recusem essa postura de comandar. Recusem essa postura de querer privilégio. Recusem essa postura de querer ter uma posição em que a sua vantagem vai lhe dar condições de ter benefícios pessoais que os outros vão perder. Se alguém vai ter os benefícios, alguém diria então que venham para mim, né? Jesus diz, não, nosso objetivo aqui é dar benefícios aos outros, servir aos outros. Você quer ser grande? Então, sirva. Você quer ser o primeiro? Então, seja o servo. Claro, essa é a biografia de Jesus. Quem se tornou o rei dos reis, o senhor dos senhores? Jesus. Na terra, o que ele fez? Serviu. Serviu todo mundo. Serviu seus discípulos com ensinamento, com orientação. Serviu os pobres com alimento, com a cura, com as esmolas que ele recebia, ele passava para os pobres também, lembra? Jesus era alguém que cuidava das pessoas ao seu redor. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, como ele vai dizer no versículo 45. Não veio para, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então essa é a declaração contracultural de Jesus contra o espírito daquela época do Império Romano, contra o espírito dos impérios de hoje, que impõe poder, impõe violência, impõe intolerância, impõe controle, impõe competição, fazem tudo o que é necessário para que eles tenham o privilégio, o poder, a força e para a maior parte das pessoas, especialmente aqueles que estão longe do interesse deles, eles deixam o quê? A opressão, o serviço, as dificuldades. Então, o mundo antigo era um mundo muito verticalizado por causa do pecado humano de querer justamente ser servido e não servir. Agora, o Evangelho de Jesus vem, vamos dizer, reacender em nós o mesmo Espírito de Cristo, Espírito de serviço, Espírito de sacrifício, Espírito de ir ao encontro do outro para ajudá-lo. Não de encontro ao outro para atropelá-lo e passar por cima dele, como está sendo incentivado em nossa cultura. O que há na cultura moderna mais do que o ensino de que cada um deve ter o maior poder possível e utilizá-lo tanto quanto possível? O que há no grande interesse em portar armas? O que há no grande interesse em controlar as instituições, controlar os meios de comunicação, controlar a mídia, controlar, censurar pessoas? É um desejo de poder. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem determina as regras sou eu. Aqui, se você obedece o meu sistema, eu lhe pago. Se você não obedece, eu detono, eu faço mal a você, você vai ser prejudicado, porque eu detenho o poder. Então esse tipo de postura, que é normalíssima, que hoje a gente sabe que funciona assim numa firma, no exército, na política do nosso país, é todo um interesse por manter a minha postura contra a postura do outro. Não importa o quanto a pessoa represente um tipo de pensamento ou um tipo de necessidade de um certo segmento social. Eu imponho a minha força sobre ele. Se eu tenho força de maioria, se eu tenho força das armas, se eu tenho força da instrumentação jurídica, se eu tenho força da burocracia, todo tipo de poder é utilizado contra o serviço. Então, isso caracteriza um Brasil triste. O Brasil de hoje é um país totalmente empobrecido, totalmente voltado para a busca de estruturas de poder, inclusive os religiosos. As religiões estão incentivando seus fiéis não ao serviço, mas ao assalto à cidadela do poder, que eles tomem o poder. Vamos tomar o poder para poder forçar os outros. Vamos tomar o poder para poder impor aos outros o nosso pensamento. Como se Jesus em algum momento tivesse declarado guerra santa e tivesse imposto alguma coisa a alguém. Então, o Espírito de Cristo é serviço. O Espírito de Cristo é ser batizado no batismo de sofrimento. O Espírito de Cristo é beber o cálice que o Pai deu. O Espírito de Cristo é dizer, deixa que Deus concede honra a quem Ele quer conceder. O Espírito de Cristo é servir a todos, é ser servo de todos. Esse é o verdadeiro Espírito de Jesus. Como vai dizer na Epístola de João, na primeira carta, no capítulo 4, quando o Espírito não é de Deus, é Espírito do anticristo. Quem não vive para servir, não é de Cristo. Não serve para viver e não está respirando o Espírito de Cristo, mas sim o Espírito do anticristo. Que nós sejamos cristãos vivendo hoje o Espírito de Cristo, Espírito de serviço, recusa do poder e busca do bem do próximo, com prejuízo às vezes do benefício e do bem pessoal. Fique com Deus. Come, come home, come, come home, come, come.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.